Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
A gente sabe que o sorriso é um dos nossos cartões de visita, né? E diante de tantas notícias ruins, preocupações, pandemia, tudo que a gente mais quer é poder sorrir tranquilo. De preferência sem máscara, claro. Mas não é porque a gente está com máscara e praticamente ninguém vê os nossos dentes que vamos descuidar da saúde da nossa boca. Só que o problema é que tem hábitos comuns que a gente faz sem nem perceber que podem fazer muito mal aos dentes. Por isso, o consultório do Rádio Livre hoje vai conversar com a doutora Cristiane Lassé, ela que é diretora da área de odontologia estética do Odontocap e membro da Associação Brasileira de Odontologia Estética, para nos falar sobre esses hábitos tão ruins para os nossos dentes. Doutora Cristiane Lassé, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
Boa tarde, Anne, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aí com vocês.
Prazer é todo nosso, viu, doutora Cristiane? Doutora Cristiane, olha, tem gente que tem hábitos assim que muitas vezes não percebe, ou então percebe, mas que não consegue se livrar. Um deles é roer as unhas. Agora a gente está de máscara, é mais difícil, né, da pessoa ficar roendo o tempo todo a unha, porque está de máscara, não pode tirar, é um perigo, inclusive. Mas em casa, quando está lá sozinho, em casa, pode começar a roer as unhas novamente. Isso envolve tantos fatores para as pessoas que têm realmente esse hábito. Só que muita gente não pensa nos dentes. No caso da nossa saúde bucal, nos dentes, roer as unhas é um hábito que a gente deveria evitar de todo jeito?
Isso, Anne, é um hábito muito prejudicial. A gente, principalmente agora nesse momento de pandemia, que a gente tem que ter muito cuidado com higiene, a gente sabe que uma das vias de contaminação é pela boca. Então, na hora que a gente leva a mão da gente à boca, a gente está arriscado a levar, né, vírus, bactérias, fungos, que estão geralmente ali abaixo da unha. Então, já vem o ponto negativo da gente poder se contaminar. E a outra coisa é realmente esse ato constante de estar roendo as unhas, a gente pode promover desgaste dos dentes, a gente pode prejudicar a nossa articulação, entendeu? Porque na hora que a gente joga os dentes, a mandíbula para frente, para tentar apreender a unha ou aquela pelezinha ao redor da unha,
sim,
você acaba provocando um desequilíbrio nessa articulação e promovendo uma força para que ela não foi feita para isso, entendeu? E aí a gente pode desenvolver uma disfunção na articulação temporomandibular.
Entendo.
Agora, infelizmente, essa época que a gente está vivendo, que assim, a ansiedade aumentou,
isso,
o estresse aumentou, a gente tem percebido que esses hábitos que a gente chama de parafuncionais, né, como roer unha, morder tampinha de caneta, que às vezes a gente faz sem nem se dar conta, tem aumentado bastante, porque o nível de ansiedade das pessoas está um pouquinho maior.
No caso de morder a tampinha da caneta, ele entra no mesmo caso, na mesma situação de roer as unhas?
Exatamente, exatamente. Você pode desgastar os dentes, você pode, porque você faz uma força excessiva, que não era para se fazer, né? Então, você acaba causando estresse realmente na estrutura do dente, na estrutura do periodonto, que é a gengiva, a região que suporta o dente. Você pode causar pequenas trincas, pequenas fraturas no dente, e você força a musculatura, né? Você,
sim,
força a articulação.
Inclusive, essa força, no caso de morder a tampa da caneta, é uma força que vai sendo feita constantemente, né? Porque você não morde um pouquinho e deixa, você fica mordendo, mordendo, mordendo ali. Para parar demora, né, doutor?
Exatamente.
Então, é uma
exatamente.
Força constante.
Exatamente.
Outro hábito muito comum que a gente percebe é a história de palitar os dentes. Tem gente que já vai almoçar, por exemplo, com o palito do lado, porque quando acaba tem que ficar ali cutucando os dentes, palitando os dentes mesmo, né?
É verdade, graças a Deus. Eu acho que, sim, de tanto está sendo divulgado que palitar os dentes não faz bem, até que houve uma diminuição nesse hábito, entendeu? Mas, realmente, você, quando palita o dente, você pode machucar ali a gengiva, e o atrito constante do palito, você pode promover desgaste também na estrutura dental, entendeu? Sem falar que tem uns palitos que eles são ali... embalados individualmente, né?
Sim.
Tem outros que não. Então, você ainda pode também levar, por azar, o palito não está bem higienizado, entendeu? Mas, assim, até que de tanto que já se fala que não é legal palitar os dentes, até que, assim, as pessoas mais velhas é que ainda tinham esse hábito. Pessoas
Isso.
mais jovens já não têm tanto esse hábito, né? Porque a gente já, de tanto reforçar que o importante é usar o fio dental... até que o fio dental vem substituindo mais o uso do palito de dentes.
Ô, doutora Cristiane, é verdade que se a gente ficar palitando os dentes, para quem ainda tem esse costume, os dentes podem ficar mais separados?
Sim, sim, porque você está fazendo uma força constante ali, né? Então, age tanto pode afastar, como você pode desgastar aquela região ali na base do dente.
O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os hábitos que podem prejudicar os dentes. E a gente está conversando com a doutora Cristiane Lassé, ela que é dentista, diretora da área de odontologia estética do Odontocap e membro da Associação Brasileira de Odontologia Estética. A nossa ouvinte Alice de Piedade está com a gente na linha, doutora Cristiane, para participar do consultório. Alice, xará da minha filha, muito boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Agora, um beijo para a minha xará, não é? Para a minha homônima, para a minha xará.
Pode deixar, eu dou sim, viu? Obrigada.
Ah. Anne, eu quero, enfim, desejar boa tarde para ti, boa tarde para todos aqueles que contribuem para que este programa esteja no ar com esta panóplia de informação. Esse vai bem, essa coisa, esse turbilhão de notícia que, de facto, enfim, só pode ser possível com muitos, muitos e bons profissionais aí. Pronto, partindo para a minha questão, se calhar é assim, eu tenho dois grandes problemas relativamente aos meus dentes, ou aos meus dentes. O primeiro é o tal de bruxismo, é isso, quando dou por mim e quando estou mais estressada, não roo unha, também já roí, mas já foi há muitos anos e já me curei, de certa forma, não é? Não roo tampa de caneta, mas tenho aquele bendito bruxismo, roo os próprios dentes. Quando dou por mim, lá estou eu toda contraída, lá estou eu com o maxilar cerrado, enfim, isso obviamente que não é nada de bom para os dentes. Mas tenho um problema que eu ainda reputo uma gravidade maior, que é uma doença periodontal, a periodontose. Ela é terrível, não só pelo que, enfim, significa quanto à queda de dentes, quanto às gengivites que surgem, e sobretudo incomoda-me, como deverão imaginar, pelos níveis de halitose que às vezes ficam, enfim, complicados de gerir, por muito cuidado que nós tenhamos, não é? Com a higiene bucal, etc, etc. A questão que eu queria colocar era, se nomeadamente, em relação a esta última questão, há dentro da odontologia uma especialidade que me possa ajudar mais no tratamento desta periodontose, que às vezes fica periodontite, não é? Se eu de alguma maneira, ou se haverá algum hábito, algum procedimento que eu possa promover comigo mesma relativamente a esta situação.
Certo, vamos conversar com a doutora Cristiane. Doutora Cristiane,
a senhora percebeu que a Alice
é portuguesa, né?
Isso.
A senhora conseguiu entender o que ela disse? Pronto.
Consegui. Vou tentar, Alice, falar um pouquinho de cada coisa, porque, assim, eu achei, assim, excelente as suas colocações, porque vai servir, assim, para alertar muitas pessoas. Vamos começar rapidamente pelo bruxismo, tá? Para quem não sabe, o bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, tá certo? Então, esse é um hábito que é nocivo, né? Ele não nos faz bem, porque sobrecarrega muito a questão dos músculos e da articulação e gera em algumas pessoas dores de cabeça, dores na nuca, zumbido no ouvido, tontura, desgasta os dentes, entendeu? E realmente é uma coisa que está muito ligada à ansiedade, ao estresse, que é uma fase que acho que todos nós estamos vivendo agora e que o estresse, a ansiedade está um pouquinho mais exacerbada. Então, para isso, a gente precisa, quando a gente se dá conta, porque às vezes a gente aperta os dentes que a gente nem se dá conta que aperta. Então, quando a gente percebe que a gente aperta os dentes, ou a esposa, o marido, o filho, algum companheiro percebe que a gente está rangendo os dentes, dormindo, é bom alertar e se procurar um dentista. Porque aí o dentista vai fazer toda uma avaliação e provavelmente ele tem mecanismos para ajudar a aliviar esse processo. Tá? Existem umas placas de relaxamento que são colocadas, que ajuda a prevenir o desgaste dos dentes, ajuda a tirar essas dores, a relaxar a musculatura. Hoje em dia existe também um tratamento que a gente faz, que a gente trabalha por biofeedback, que é treinando o cérebro da gente a não apertar os dentes. Tá? Então, assim, se a pessoa percebe que já tem essa consciência de que aperta os dentes, que range os dentes, ou então que sente dores de cabeça, que sente dores na nuca, procure o seu dentista para fazer uma avaliação, porque pode ser o caso de se precisar trabalhar ou com essas placas, ou então fazer esses exercícios de biofeedback para que a gente pare ou tente minimizar bastante esse hábito de apertar ou ranger os dentes. A outra questão que a Alice colocou foi a questão da doença periodontal. O que é a doença periodontal? A doença periodontal, ela é provocada por uma bactéria, tá certo? Que inflama as gengivas e essa bactéria tem uma afinidade pelos tecidos que suportam o dente. Então, ela no início pode aparecer com uma simples gengivite, um leve sangramento, tá? A presença de tártaros. Então, se a pessoa trata logo, faz a visita regular ao dentista, o dentista ele tem como controlar essa doença, porque, infelizmente, a doença periodontal ela tem um fator genético, um fator hereditário, mas ela tem como ser completamente controlada. Então, vai ao seu dentista, ela me perguntou, inclusive, quem era o especialista que cuida isso da doença periodontal. Se chama periodontista. Então, ele vai fazer toda uma avaliação, ver o nível de doença que já está ali instalado, porque ela começa com a gengivite, pode evoluir para uma doença periodontal inicial, moderada, até ficar uma doença periodontal mais grave, onde há perda, destruição óssea, e os dentes começam a amolecer e leva-se à perda dental. Tá? Então, assim, quando perceber uma gengiva não foi feita para sangrar, mesmo escovando os dentes, passando fio dental, não é para haver sangramento. Sangramento já é um sinal de alerta. Então, procure o dentista para fazer uma avaliação e tratar, porque se a gente trata de forma adequada, a gente consegue realmente controlar bem mesmo a questão da doença. E associado à doença periodontal, tem a questão que ela falou da halitose, né, que é o mau hálito. Né, porque a doença periodontal, o tártaro, ela induz a um sangramento gengival, a uma liberação de um exudado, como se fosse uma secreção, né, purulenta, que dá esse mau hálito. Agora, a gente também precisa alertar que, às vezes, o mau hálito ele não é só da doença periodontal, tá certo? Às vezes, uma simples saburra lingual, ou seja, aquela massinha branca que fica no dorso, em cima da língua, pode também dar um mau hálito, né? Então, assim, é lembrar sempre de, ao fazer a higiene bucal, usar escova, fio escovar sempre a língua também.
Isso mesmo. Está respondendo então para a Alice e para todos os ouvintes. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre os hábitos que podem prejudicar os nossos dentes. E a gente está conversando com a doutora Cristiane Lassé, ela que é diretora da área de odontologia estética do Odontocap e membro da Associação Brasileira de Odontologia Estética. Doutora Cristiane, a gente fala muito sobre a saúde bucal e quando a gente fala de saúde bucal, a gente lembra de quê? De escovação, uma boa escovação, e a gente também lembra de que temos que passar o fio dental. Mas, para quem escova os dentes com muita força, por exemplo, esse é um hábito ruim para os dentes?
É, sim, Anne. A escovação, ela não deve ser com força, tá? A gente precisa da frequência da escovação e é muito importante a escolha de uma boa escova. A escova, ela precisa ter cerdas macias ou extra macias, tá? E não se colocar muita força, porque se você põe muita força, você pode vir a causar abrasão nos dentes. É um conjunto de fatores. A gente deve escolher uma boa escova, a gente deve escolher um bom creme dental, de preferência, um creme dental que não seja abrasivo. Então, esses cremes dentais que tratam sensibilidade, geralmente são cremes dentais que têm uma textura adequada e realmente eles ajudam a remineralizar os dentes, né? Então, creme dental que se diz clareador, a gente tem que realmente consultar o dentista se você tem a indicação ou não de usar esse creme, porque às vezes você pode causar uma sensibilidade dentinária e é muito chato você não poder tomar uma água gelada,
é
você
verdade.
Não poder tomar um sorvete porque você tem sensibilidade. E sempre complementar com o fio dental. O fio dental é essencial para uma boa higiene bucal.
De quanto tempo a gente tem que trocar a escova de dentes?
Olha, em média, tá? Em média, são 3 meses, tá? Mas assim que você perceber que a cerda está se abrindo, o ideal é que troque antes. Outra coisa, se por acaso você tiver uma gripe muito forte ou alguma virose, alguma coisa assim, é indicado também a substituição dessa escova. Mas em média é em torno disso mesmo, 2 a 3 meses.
Por que, doutora? É indicado, se você tiver com a gripe, por exemplo, por que é indicada a troca da escova?
Por questão de vamos dizer, você está com amidalite, alguma coisa ali, você está com um nível de vírus, de bactéria um pouco mais acentuado, né? E as cerdas da escova, às vezes ela pode acumular e ser um reservatório disso. Aí, por higiene, a recomendação é que seja feita a substituição da escova.
Doutora Cristiane, tem gente que adora abrir garrafa, por exemplo, ou outros objetos com os dentes. Esse também é um hábito que pode prejudicar?
Muito, muito. Porque aí você, olha, abrir garrafa, morder alimentos duros, né? Tem gente que adora caranguejo, morder uma patinha de caranguejo, morder amendoim, torresmo, esses alimentos mais duros.
Sim.
O risco de você fraturar um dente é muito grande. Entendeu? Promover uma trinca ou uma fratura é muito grande. Então, assim, não é legal, né? Você fazer esse tipo de movimento, né? O caranguejo, usa o martelinho ali para quebrar, né? Tem pessoas que têm hábito de mastigar gelo, também não é legal. Esses alimentos duros, rígidos, não é bom. Tá?
Fraturar o dente. Se a pessoa fraturar o dente, tem jeito?
Lógico que tem jeito. Hoje em dia a odontologia está muito assim, avançada. A gente tem materiais assim que praticamente fica imperceptível. Você termina, seja uma restauração em resina, seja em porcelana. Hoje em dia é completamente possível você fazer um tratamento odontológico e você não saber qual foi o dente que foi tratado.
É verdade.
Você não consegue perceber linha de emenda, nada. Não, existem resinas assim maravilhosas hoje disponíveis com uma gama de cores, né? Porcelanas também. Hoje é muito você podendo, né? E tendo interesse, realmente é possível ter um sorriso belíssimo.
Então, para vocês, o ideal é que você evite, né? Mas se acontecer algum problema, é só procurar a doutora Cristiane lá no Odonto Cap, porque ela vai lhe ajudar bastante, tá vendo, né? Doutora Cristiane, alimentos ácidos em excesso, por exemplo,
ai,
também...
Ai, que coisa boa que você falou. É.
São ruins, gente... né, para os dentes. Eu sempre ouvi isso, viu?
São. Veja, ultimamente, chegar a uma frequência maior no consultório de pacientes com um probleminha que a gente chama de erosão ácida. O que é erosão ácida? É o desgaste da superfície do esmalte decorrente de acidez. Essa acidez, ela tanto pode vir de dentro, tá? Como eu te digo de dentro, pessoas que têm problemas gástricos, como um refluxo, tá? Como pode vir do meio externo, pelo consumo de alimentos ácidos, sejam sucos ácidos, vinagre, tem gente que tem o hábito de temperar a salada ali com vinagre, ou então tem pessoas que tomam muito suco de limão, questão de refrigerante, porque o refrigerante é muito ácido, né? Tem pessoas que têm o hábito, inclusive, de quando você está tomando o refrigerante ou o suco, ainda meio que dá uma bochechadinha. Isso aí é muito danoso, porque a gente já tem o pH da boca já ácido. Quando você ainda joga mais um ácido em cima, ou então quando você está com problema gástrico e não trata, então a superfície... E olha que o esmalte, né, é uma das superfícies mais uma das estruturas mais resistentes do corpo humano.
E tem gente, inclusive, doutora Cristiane, só uma pausa que a senhora estava falando desses hábitos de tomar até muito suco de limão, tem gente que toma o limão em jejum, inclusive.
Isso.
Né?
Isso.
Que bota aquelas gotas de limão ali, nem dilui direito e já toma, porque dizem que é bom para a imunidade, mas para os dentes...
Para os dentes é muito ruim. Mas aí o que é que a gente pode fazer? Eu digo que tudo na vida, né, a gente tem que fazer é o bom senso. Né? Realmente, o limão, ele melhora a imunidade, tem pessoas que realmente têm esse hábito de tomar esse limão. Mas o que é que a gente faz? Logo em seguida, a gente toma o limão, o ideal é que se faça um bochecho com água. Para diminuir, diluir aquela acidez da boca. Entendeu?
Tá certo.
Porque se a gente fizer isso, já dá uma amenizada. E aquelas pessoas realmente que têm problemas de refluxo, algum probleminha gástrico, é interessante que procure o médico, o gastroenterologista, né? Porque existem medicações que ajudam a melhorar esse refluxo, né? É muito engraçado, a gente percebe como é que o paciente ele vai saber, será que eu tenho erosão ácida? Será que eu já estou com algum desgaste? Será que eu estou com algum problema? Então, o primeiro sinal de alerta é sensibilidade, tá? Então, se eu estou sentindo sensibilidade, seja com água gelada, com ventinho, alguma coisa assim, é bom verificar, né? Outra coisa, como existe o desgaste do esmalte, acaba que, por transparência, a gente passa a perceber mais a segunda camada do dente, que é a dentina, né? E a dentina, ela é mais amarela. Então, é como se a gente começasse a perceber o dente ficando, sei lá, mais transparente, mais amarelo, entendeu? Tem uma alteração na coloração. É uma coisa que também pode chamar a atenção do paciente.
A gente tem que estar atento a todos os sinais, né, doutora Cristiane? E, claro, gente, procurar sempre o seu dentista. Não vai deixando, não. Vai sempre, pelo menos a cada 6 meses, procura o seu dentista para saber se está tudo certinho. Doutora Cristiane, infelizmente, nosso tempo acabou do consultório. Não, queria agradecer muito a senhora aqui com a gente. Foi um prazer, viu? Muitas orientações.
Prazer,
Ani. E seja sempre muito bem-vinda. Eu podia conversar a tarde todinha com a senhora.
Obrigada.
Seja sempre muito bem-vinda ao consultório.
Obrigada.
Bem, gente, a gente conversou com a doutora Cristiane Lacerda. Se você perdeu esse consultório de hoje, ele fica disponível no site, no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. Também é reprisado durante a programação da Rádio Jornal na madrugada. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 14h. A produção é de Gabriela Bento. No site da Rádio Jornal, Isis Lima. Trabalhos técnicos de Edilson Lima e Big Alves. E a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.